Nas últimas décadas, a Ásia se transformou na locomotiva do crescimento econômico mundial, sobretudo países como China, Índia e outros do Sudeste Asiático, montaram cadeias produtivas que fabricam boa parte dos bens comercializados no mundo. A economia japonesa, que já liderou esse processo de crescimento, tenta há décadas implementar políticas para reverter a estagnação desde o estouro de uma bolha financeira no início da década de 90. Desde que assumiu como primeiro-ministro em 2012, Shinzo Abe lançou uma série de medidas de estímulo econômico que ficaram conhecidas como Abenomics. O programa Conexão entrevistou o professor Sujiro Urata, reitor na Faculdade de Estudos Asiáticos na Universidade Waseda, em Tóquio, que veio ao Brasil para uma série de palestras sobre a atual situação do Japão e da Ásia. Professor Urata, obrigado por sua presença em nosso programa. É um prazer recebê-lo em nosso estúdio. O que é a Abenomics?
A Abenomics consiste em uma estratégia de política econômica com três elementos principais. Um é a política monetária expansionista, a segunda é uma agressiva política fiscal e a terceira é uma estratégia de crescimento. Então, esses três elementos são os componentes da Abenomics.
Quando o senhor menciona política monetária, imagino que esteja se referindo principalmente à flexibilização quantitativa, ou seja, os bancos centrais emitem mais dinheiro para comprar bilhões em títulos bancários para fazer a economia girar. Na Europa e nos Estados Unidos, isto não funcionou tão bem. Funcionou no Japão?
Não
funcionou no Japão também. Então o governo adotou a taxa de juros negativa. Os investidores pagam para manter suas poupanças no banco. É uma política mais drástica para inflar a economia. O governo Abe fixou uma meta inflacionária de 2%, mas não conseguiu atingir a meta ainda. Eles vêm tentando de tudo, mas agora estão mudando a política. Estão enfatizando mais a política fiscal, o gasto fiscal. Em termos de Abenomics, é o segundo elemento.
Quando o senhor se refere à política fiscal, a preocupação é apenas conter a expansão dos gastos públicos ou até mesmo cortar os gastos públicos em setores que não tragam tanto retorno para o crescimento econômico?
Eu acho que o corte em setores menos produtivos deveria ser implementado, mas, na verdade, o governo vem expandindo os gastos públicos.
E o terceiro elemento da Abenomics já trouxe algum resultado positivo para a economia japonesa?
O terceiro elemento é composto basicamente por dois tipos de medida. Um é a abertura de mercados comerciais, como no caso do TPP, o Acordo Transpacífico de Comércio. Este poderia ser um componente bastante efetivo no caso do terceiro elemento. Outro componente é a reforma estrutural em vários setores, como na agricultura, por exemplo. Eles conseguiram algum sucesso com esta medida, mas não tanto quanto esperavam. No caso do TPP, como você sabe, o presidente Trump decidiu tirar os Estados Unidos do acordo. É uma decisão bastante negativa para o primeiro-ministro Abe.
No caso do TPP, a China e a Coreia teriam condições de substituir os Estados Unidos?
Não creio.
Por quê?
Em primeiro lugar, o mercado norte-americano é muito grande. É o maior do mundo. O da China é o segundo maior, mas quando se trata de saber se a China pode participar do TPP ou se ela tem condições de aderir às regras do TPP, eu acho que não pode. Porque o TPP tem dispositivos muito abrangentes que tratam de regras para empresas estatais, regras trabalhistas, regras ambientais que são impossíveis para a China aceitar. Então a China não pode substituir ou até mesmo participar do TPP se o acordo se mantiver como está.
Nesse caso, qual seria a alternativa?
Bem, em primeiro lugar, o TPP tinha 12 países, incluindo os Estados Unidos. Agora que os Estados Unidos estão fora, podemos ter no TPP 11 para começar, e aí torcer para que os Estados Unidos retornem mais tarde. Em outras palavras, muitas pessoas, incluindo o primeiro-ministro Abe, esperam que o presidente Trump mude de ideia. Isto não é impossível. O que ouvi de muitos especialistas em Estados Unidos é que Donald Trump escuta as pessoas ao seu redor. Existem fazendeiros nos Estados Unidos, corporações multinacionais norte-americanas que são favoráveis ao TPP. Sem o acordo, as oportunidades deles serão bastante reduzidas. Então é possível que esses grupos pró-TPP, corporações pró-TPP, se aproximem do presidente Trump para tentar reverter a situação. Caso contrário, ficaremos em desvantagem em relação a outros países, como a Austrália, por exemplo.
Em relação às reformas estruturais, o que mais elas incluem? Redução nas tarifas de importação, por exemplo?
Esta é uma das medidas. Particularmente, temos tarifas muito altas para produtos agrícolas. Então, para liberalizar, reduzir ou até mesmo eliminar tarifas, temos que ter uma agricultura competitiva. E para isso, precisamos de reformas estruturais. Precisamos remover algumas restrições impostas ao setor agrícola, como a de atender condições para ser considerado um agricultor seguro, por exemplo.
E esta é uma área na qual o Brasil e o Japão poderiam colaborar mais, ou não?
Sim, eu concordo com você. O que os dois países precisam é conhecer um ao outro melhor. Então podem cooperar. Os agricultores japoneses podem investir na agricultura no Brasil, por exemplo. Aí poderíamos receber os produtos agrícolas brasileiros no Japão.
O senhor diz que a economia japonesa é altamente regulada e todos concordamos, mas as tarifas de importação no Japão não são bastante baixas quando comparadas com a de outros países?
Exceto pela agricultura. E outros setores, como serviços médicos ou em educação, nós restringimos a entrada de empresas estrangeiras por diferentes razões. E isso mantém a produtividade do setor médico baixa. Então, regulação desnecessária é um fator. Outro é o hábito de trabalho. Nós normalmente trabalhamos muitas horas, o que obviamente reduz a produtividade, porque ela é calculada pelo produto dividido pelo número de horas trabalhadas. Mas atualmente também há algumas reformas no mercado de trabalho acontecendo, incluindo práticas no ambiente de trabalho, como a limitação de horas extras trabalhadas e coisas do tipo.
Existe um alto nível de automação na produção industrial japonesa. Qual o papel da robotização e da inteligência artificial na economia japonesa?
Em primeiro lugar, a população japonesa está diminuindo em números absolutos. Então, a força de trabalho também está. Para manter a atividade econômica e o padrão de vida, temos que aumentar a produtividade. Para isto, inteligência artificial, automação, tecnologias da informação contribuem muito. Não precisamos de tantas pessoas como antes. Nós podemos substituir trabalho humano por essas novas tecnologias.
Professor Urata, muito obrigado por sua entrevista para a Rádio Senado do Brasil.
Thank you very much.